Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao usar a tribuna desta casa, quero condenar veementemente a atitude tomada pelo ditador cubano Fidel Castro, que, numa atitude que muito bem caracteriza todos os regimes de exceção, deflagrou nova onda de repressão tônica da ilha caribenha desde os primórdios da Revolução Cubana, a prisão de alguns dissidentes cubanos com penas que variam entre 6 e 28 anos, além da execução de 3 elementos que roubaram um barco e tentavam fugir da ilha, foi, como disse o escritor José Saramago, uma mancha imperdoável. O povo cubano, que se submeteu à ditadura de Fulgêncio Batista, manifestou sua decepção com as ações do novo governo em Cuba, tão logo o movimento obteve sucesso no início da década 60 do século passado. Senhor Presidente, isso é inaceitável. Temos de coibir atitudes dessa natureza. Nesta oportunidade, quero parabenizar os partidos desta casa que apresentaram moção de repúdio condenando esse ato. É importante ainda ressaltar que intelectuais, políticos e partidos de esquerda, não só da América Latina como da Europa, vêm expressando também moção de repúdio à prisão dos dissidentes, bem como ao fuzilamento dos sequestradores. As palavras do senhor Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente da Comissão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional, vieram ratificar seu pensamento sobre o episódio ao afirmar: "Me alegra muito o despertar da esquerda democrática latino-americana e mundial diante da realidade de Cuba", quando comentou a repercussão internacional alcançada pelo fato. É importante que o Brasil, como país líder da América Latina, através do nosso presidente Lula, intervira de algum modo em nome dos direitos humanos naquele país, já que o ditador cubano nada assimilou de democracia quando de sua vinda ao Brasil para a posse de nosso presidente. Senhor presidente, há notícias de que o caso deverá ser apreciado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU e que Havana poderá estar sujeita a receber nova censura. É óbvio que, na atual crise pela qual passa a ONU em decorrência da guerra entre Estados Unidos e Iraque, não se pode esperar muito desse organismo, mormente agora que está sendo presidida pela Líbia de Muammar Gaddafi. A deplorável decisão do ultrapassado governo de Fidel Castro, motivada por uma tentativa dos dissidentes no estabelecimento do contraditório, precisa e deve ser combatida veementemente. No mundo atual, não pode existir espaço para atos dessa natureza. Passo a abordar outro assunto, senhor presidente. Volto à tribuna para aplaudir a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, que, sob o comando do CMG Eduardo Barcelar Leal Ferreira, vem desenvolvendo excelente trabalho de patrulhamento marítimo na cidade do Rio de Janeiro, apesar das imensas dificuldades para cumprir sua missão de patrulhamento da Baía de Guanabara e de toda a bacia hidrográfica da cidade do Rio de Janeiro. A Capitania dos Portos vem conseguindo grandes êxitos, como a apreensão sucessiva de várias embarcações clandestinas, muitas delas a serviço do narcotráfico. Essa atividade é muito pouco noticiada pela imprensa, que, às vezes, no seu papel crítico, mostra apenas as falhas que acontecem e não os pontos positivos da corporação. Somente lidando diariamente com esses bravos homens da Guarda Costeira é que podemos avaliar com exatidão o que vem sendo feito em defesa de nossa segurança. Atualmente, os governos estadual e federal estão na fase de planejamento de um grande programa de combate ao crime organizado. E um dos pontos a ser executado é a tarefa que caberá à Capitania dos Portos, isto é, maior intensificação dos patrulhamentos. Para isso, se faz necessário equipar com mais embarcações e mais policiais a região a ser vigiada. Neste capítulo, vale salientar a atual dificuldade da Capitania dos Portos, que, graças ao arrojo e à coragem do seu comandante, o CMG Eduardo Barcelar Leal Ferreira, muitas vezes, após a apreensão de uma embarcação e na falta de transporte, essa mesma embarcação é usada em plena madrugada para perseguir.